Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer, obviamente, recebemos com certeza na semana passada e analisámos. De resto, tenho aqui já um conjunto vasto de anotações, a esmagadora maioria das quais, Sr. Presidente, confesso não, quer dizer, como é natural, serão mais para as posições quando passarmos à fase de debater na especialidade, artigo por artigo, como a gente combinou que seria depois o passo seguinte. E, portanto, não vou, obviamente, maçar, porque não estamos nessa fase, maçar aqui a Comissão com essas questões. Agora, parece-me, Sr. Presidente, que apesar de tudo, para passarmos a essa fase, acho que o trabalho ainda está incompleto num aspecto essencial. E o aspecto essencial tem exatamente que ver com as questões declarativas. Em primeiro lugar, uma chamada de atenção que tem que ver com o seguinte: no trabalho bastante completo que os serviços fizeram, como era o mandato que a Comissão tinha dado, de fazer a colagem, o somatório das propostas, relativamente a este aspecto, que é um aspecto nuclear neste diploma das obrigações declarativas e, portanto, salvo erro, é no artigo que aparece aqui como artigo 13º, do meu ponto de vista, está a faltar aqui, para que nós possamos depois debater isto na lógica de uma declaração única, que me parece que é a tendência clara para que a Comissão se tem inclinado, incluir aqui tudo aquilo que está no Estatuto dos Deputados relativamente ao conflito de interesses, que há um conjunto muito vasto, bastante desagregado até das obrigações declarativas, que vai bastante para além daquilo que é esta proposta que foi distribuída pelos serviços. E, portanto, do meu ponto de vista, este artigo 13º devia ser enriquecido com essa, a ir buscar ao que está no Estatuto dos Deputados, porque, obviamente, não vamos manter a duplicidade, pois terá de haver, a seu tempo, como já aqui também apalavrámos, uma remissão de um lado para o outro, ou coisa que o valha, mas o que não faz sentido é que haja coisas diferentes. O que pode depois haver também, conforme já falámos, é na elaboração desta declaração única, naquilo que a lei vier a fixar para esta declaração única, haver alguns campos que são de obrigatoriedade comum, universal, e haverá outros que são só para deputados, ou só para isto, ou só para aquilo. Isso é uma discussão que teremos mais à frente. Agora, para que essa discussão possa assentar em bases objetivas, é preciso que nós consigamos, num primeiro momento, fazer um modelo de declaração que seja o mais abrangente possível, com tudo aquilo que existe atualmente e com tudo aquilo que são propostas novas, caso elas existam, da parte dos senhores deputados. Portanto, essa primeira observação eu acrescentava com um pedido, Sr. Presidente, e que tem que ver com o seguinte: recordar-se-á o Sr. Presidente e os senhores deputados também, e a senhora deputada, que nas audições que tivemos, uma das mais interessantes foi a audição que tivemos com o representante do Ministério Público, que é atualmente responsável no Tribunal Constitucional pela fiscalização, pelo escrutínio das declarações que lá são entregues, em que ele não apenas disse coisas bastante interessantes, como se disponibilizou para colaborar em fases subsequentes com a Comissão. Ora, eu acho que estamos aqui numa fase decisiva em que, digamos, o contributo dele pode ser fantástico. Ou seja, uma vez que nós demos por adquirido, e eu acho que nesta fase já podemos começar a dar, que caminhamos para uma declaração única, universal, independentemente depois de ser mais obrigatória para uns ou menos para outros, isso é outra discussão, acho que chegou o momento, eu lembro-me dele na audiência, chamar-nos a atenção de que haveria coisas cujo preenchimento estava pouco explicado e, portanto, depois redundava quase que numa incapacidade de fiscalização por parte do Tribunal, o que terá levado, inclusive, um bocadinho ad hoc, convenhamos, a que o Tribunal tenha, por sua autorrecriação, alterado alguns dos campos sem que viesse à Assembleia da República a alteração à Lei de Controlo de Riqueza. A verdade é que o Tribunal alterou lá no modelo que faculta aos titulares para tentar, para ultrapassar alguns dos problemas que sentia na fiscalização. Ele deixou aqui claro, na altura, que, de facto, os modelos atualmente em vigor em alguns aspectos eram insuficientes e, noutros aspectos, não eram suficientemente desagregados e davam aso a interpretações erradas da parte de quem preenchia, o que vinha causando alguns problemas. E, portanto, eu, com toda a franqueza, acho que este é o momento de a gente, utilizando a disponibilidade dele, o Sr. Presidente, eventualmente, contactá-lo, para que ele nos faculte, dentro da lógica dos parâmetros por nós definidos, que é haver uma declaração universal que subsuma todas aquelas que atualmente já existam, e acho que este trabalho dos serviços, complementado com a questão do Estatuto dos Deputados, como eu referi há bocadinho, praticamente tem cá tudo. Mas ele dirá, se lembrar de mais alguma coisa, mas acho que chegou o momento de, eventualmente, nós pedirmos que ele possa apresentar-nos um modelo que, do ponto de vista dele, tenha os campos todos que tem que ter para todas as entidades, indiferencialmente, para fazer o somatório de tudo, porque depois caberá a nós, decisores legislativos, obviamente, olhar para esse modelo e dizer o que é que acolhemos, o que é que não acolhemos e o que é obrigatório para quem e o que é que não é obrigatório para alguns, porventura, se chegarmos a essa conclusão. Portanto, eu acho que com isso conseguíamos trabalhar em bases, porque senão eu temo muito que nós, por maior que seja a nossa boa vontade, caímos aqui no erro. Não deliberado, de aprovar uma coisa que nos parece fantástica, mas que depois, operacionalmente, não é tanto assim. E, portanto, acho que as audições serviram também para nos alertar para isso. A disponibilidade dele, eu acho que agora que já acertamos, ou digamos, parece que concertamos entre nós que devemos caminhar para uma declaração única, acho que chegou à altura de o fazer, quer relativamente a isso, quer relativamente a uma segunda questão. Acho também que podemos começar a dar por adquirido entre nós que estamos também de acordo na criação de uma entidade, independentemente de onde é que ela será colocada e dos meios que ela terá, mas estamos a caminhar claramente para a proposta do Bloco de Esquerda no sentido da criação de uma entidade. Acho que valia a pena também aproveitar a perguntar ao próprio que competências é que ele acha que essa entidade deverá ter, porque olhando para este texto feito pelos serviços, qualquer um de nós deparou-se com esta questão, que é, faltam aqui duas coisas decisivas, que é a criação da entidade, que há de ter que ser decidida por nós, com que competências é que essa entidade tem. E, portanto, os serviços, e bem, não podiam fazê-lo porque não há nenhuma, digamos, não há lastro relativamente a isso. Mas eu acho que chegou à altura de utilizar essa disponibilidade e, portanto, Sr. Presidente, sintetizando, a minha proposta era que o Sr. Presidente pudesse contactar o representante do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, que tem estas responsabilidades e que aqui esteve connosco, e explicando-lhe a situação e a fase em que estamos do nosso trabalho, se era possível, facultando-lhe aquilo que é o somatório do nosso levantamento, nos podia enviar aquilo que ele considerasse ser o modelo adequado, universal. Portanto, explicando-lhe que é para, não é um modelo para políticos, um modelo para governantes, um modelo para deputados, um modelo para gestores, não. Um modelo que tenha tudo dentro daquela lógica de ter campos, que depois haverá campos que são, a lei tratará disso, o legislador tratará disso, haverá campos que são obrigatórios universalmente, haverá outros que nem tanto assim. E também se ele nos pode dar alguma coisa sobre quais é que deveriam ser as competências que a entidade fiscalizadora deveria ter para poder ser consequente na sua função de escrutínio. Portanto, era esta a proposta que eu queria deixar e ousava também, em princípio, se não for preciso usar logo da palavra a seguir também, acho que para além desse trabalho podíamos também pedir aos serviços que começavam já a fazer um trabalho similar a este relativamente ao Estatuto dos Deputados, que é o outro diploma que vamos ter que mexer e onde, quanto mais depressa nós também tivermos, porque eu acho que tem sido bastante útil, eu falo por mim. Sim, sim. Exatamente, mas é simples. Portanto, se me permite, a minha ideia era exatamente essa. Uma vez que se vai contactar o senhor para ele a declaração, já agora, para se ganhar tempo, que ele também, se quiser avançar alguma coisa, dizendo que parece que há uma inclinação clara da Comissão no sentido efetivo de criar uma entidade com poderes reforçados ou novos, quais é que seriam os poderes que, do ponto de vista dele, são necessários? Até pode concordar com estas ou chamar a atenção para outras coisas?
Sr. Presidente, muito rápido, sintetizando a intervenção, dizendo que concordo com o que foi dito pelo Sr. Deputado Marco Guedes. Na sugestão, pode-se enviar o estatuto e as competências da entidade que estão propostas para avaliação do representante do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional. Numa lógica crítica, para ele até poder ir para além daquilo, porque creio que o sentido da intervenção é essa, para ele nos dizer o que é que ele acha que seria interessante, e isso quanto à declaração única também subscreva absoluto o que foi dito. Acho que estamos com capacidade para trabalhar. Depreende-se, portanto, que vamos trabalhar na versão 2 do documento que foi entregue. Nós estamos de acordo com isso.
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para fazer algumas considerações. A primeira é evidente para agradecer o trabalho desenvolvido e foi feito um bom avanço, um grande avanço em relação à última reunião que tivemos de mesa e coordenadores sobre este tema. Ainda em relação àquilo que acabou por ser dito pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, é importante, nomeadamente quando estamos a falar em modelos daquilo que podem ser declarações, de consultarmos as várias entidades envolvidas, porque a palavra que terão nesse aspecto é muito importante, porque obviamente a Assembleia, como legislador, tem a competência para legislar nesta matéria, mas quem será responsável por depois ter a responsabilidade de utilizar a informação que é fornecida com base nessas declarações, terá com toda a certeza um contributo muito útil a dar em relação àquilo que pode ser dado, em relação àquilo que pode ser o modelo da declaração. Há um ponto que eu penso que é importante em relação ainda à matéria da declaração e que não sei se está suficientemente abordado ou ponderado ou sequer foi possível transpor neste texto comum, que é o seguinte. Quanto àquilo que é a preocupação da declaração única, penso que se está a gerar claramente um consenso nesse mesmo sentido. Eu penso que, em relação ao tipo de publicidade que é feita a essa declaração, ou seja, se é por consulta, ou parte ou toda a declaração, se é por consulta, se é o que é publicado online, o que é que não é, no âmbito dessa mesma declaração, deverá eventualmente também ser ponderada em termos da sua organização em função desses mesmos campos. Ou seja, não só na lei, mas também na declaração. Entre aquilo que é, se quisermos, o tronco comum que será, por exemplo, objeto de publicidade online, e portanto será divulgado, e depois aquilo que será disponível para consulta e que tem também a ver com aquilo que é a reserva da vida privada. Desde logo, por exemplo, a questão da morada, o telefone, e que são matérias que, do ponto de vista declarativo, têm que ter as cautelas e percebemos claramente quando se está a fazer a declaração, o que é que será colocado online, o que é que será feito para consulta, e a própria lei depois deverá refletir isso mesmo. Quanto à questão do texto consolidado, nós temos duas versões. Uma primeira versão que consolida aquilo que são a possibilidade de fusão da legislação existente, e uma que vai além dessa mesma fusão e assume a criação de uma entidade. Eu confesso que, quer no que diz respeito à versão 1, quer no que diz respeito à versão 2, tenho alguma preocupação quanto depois à forma como nós iremos trabalhar. Porque uma coisa é o texto consolidado que resulta daquilo que é a lei atualmente, as leis atualmente em vigor, e aí eu acho que deve ter um tratamento em termos de apresentação e de texto que não deve ser igual àquilo que são propostas de alteração atuais, mesmo que a Comissão ou que considere que já estão, que já se está a caminhar no sentido de se consensualizar, eu acho que deve, em termos de texto, e é uma questão de paginação e de organização, em termos de texto, o que é simplesmente a consolidação do texto atualmente existente deve ficar no texto corrido normal de uma normativo. Se estamos a falar de propostas atuais que estão neste momento em discussão, nós temos duas hipóteses. Ou no texto fica um vazio e se põe no quadro aquilo que são as propostas efetivamente em cima da mesa, para nós sabermos o que é que estamos a votar. Se porventura, em virtude da organização desse texto, nós temos propostas que têm que ser decompostas, deve-se fazer um negrito daquilo que é a sugestão relativamente à introdução naquele número, do ponto da proposta que é relevante para esse caso. Eu não sei se me estou a conseguir fazer entender em relação a este ponto. Há uns casos ou outros que não é exatamente assim. Eu sei que se caminhou para aí. Mas o que eu estou a chamar a atenção é o seguinte. Por exemplo, no que diz respeito àquilo que... Começando logo pelo artigo 2º, cargos políticos. Temos aqui a proposta do Bloco, aliás, duas propostas do Bloco, uma do CDS-PP. Naquilo que é o quadro, faria sentido assinalar a negrito o que se considera que faz sentido ser inserido na linha L, não é? E não o negrito na linha L. Que é para saber, ou seja, na linha L não faria... Já se está a assumir que está, que não está, e não está discutida nem votada. Claro, mas se queremos utilizar depois este documento para passarmos à discussão e à votação, faria sentido que se apagasse, percebem a minha sugestão, que se apagasse o que está escrito na linha L e se sublinhasse nos quadros aqui o que está escrito na linha L. E é um pouco pelo resto do documento fazer a mesma coisa, porque eu acho que facilita-nos a vida a todos nós quando tivermos a fazer a discussão na especialidade. Como? Não percebi.
O negrão sente-se diminuído com o negrito.
Bom.
Agora não mas aqui um bocado.
Bom, e eu penso que isto também. Pronto, este momento. Eu penso que isto. Certo. E eu penso que isto ajudaria depois na discussão e ajudaria também a clarificar a construção de eventuais consensos em torno da entidade e demais questões que pudessem ser colocadas. Tanto mais que pode haver ainda retificações e sugestões de redação que resultem exatamente da discussão na especialidade e que, por essa mesma razão, não estaremos a assumir e sim a facilitar a que esse consenso e essa negociação seja feita, evidentemente, no âmbito da Comissão. Esqueci-me?
Da remissão.
Ah, é verdade, esqueci-me de uma coisa. Que se prende com uma preocupação que também tínhamos falado na última reunião, que é a questão do regime sancionatório sobre se valeria a pena ou não incluir aqui. Nomeadamente os crimes de natureza política, crimes de responsabilidade, aliás. Pode haver vantagem clara em que, se não se quiser incluir aqui, e penso que eventualmente pode até inclinar-se no sentido de simplificar, de se fazer uma remissão e termos uma norma que especificamente, uma remissão expressa, exatamente, para não dar a ideia de que fizemos isto e não quisemos saber do... Ora. Ora.
Sim. Não, eu acho que isso tinha que